Então, muito boa noite a todos. Saudar a todos com a graça, com a paz. É na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém?
Meus queridos, nós vamos começar hoje uma jornada na Epístola de Paulo aos Colossenses. Eu convido você a abrir sua Bíblia para lá. Epístola de Paulo aos Colossenses. E na Epístola de Paulo aos Colossenses, nós vamos começar uma exposição que será de lexus continuo, que é a ideia de passar por toda a carta, lendo versículo por versículo, expondo toda essa carta, extraindo dessa carta o que Deus quer para nós nos dias de hoje, a partir do que foi escrito a essa igreja pelo apóstolo Paulo. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é penetrante, e ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. E é por meio dela que Deus vai trabalhando na nossa vida. Primeiro, a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ela nos traz a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E essa carta é uma carta muito centrada em Jesus Cristo, como é de costume dos escritos do apóstolo Paulo, mas é uma carta muito cristocêntrica. E você vai ver como a quantidade de versículos se referindo a Cristo. De forma que quando ele chega no capítulo 3 dessa carta, é bem no meio, assim. São quatro capítulos e bem no meio, no capítulo 3, diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Então ele está falando com pessoas que foram ressuscitadas com Cristo. Se vocês foram realmente ressuscitados com Cristo, aí ele vai dizer uma série de coisas aqui. Mas eu quero dizer isso porque, quando ele chega no versículo 11, desse capítulo 3, ele diz assim: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre ou livre. Porém, olhe bem essa frase. Cristo é o quê? Tudo. Em todos. Aí nós precisamos entender um pouco que o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, ele está endereçando a carta a cristãos. Nós vamos ver isso hoje. Ele está falando com crentes que se ressuscitaram juntamente com Cristo, se creram verdadeiramente em Jesus, na sua morte, na sua ressurreição, na sua obra redentora. Esses que são cristãos, Cristo é tudo para esses cristãos. Em todos, é que ele está em todos, não é em todos, em todas as criaturas da terra. É que ele está em todo cristão. Então não é um universalismo, não é a ideia de que Cristo está em todos, no sentido de todas as pessoas. Essa palavra todos na Bíblia, ela tem que ser vista com alguns aspectos do contexto onde ela está inserida. Então todos aqui não é todo mundo, não é cada indivíduo da terra. É Cristo é tudo e está em todos os que creram nele como Senhor e Salvador da sua vida. Mas então essa epístola, eu pego esse versículo 11 do capítulo 3 como o tema central dessa epístola. Cristo é tudo. E nós vimos no domingo passado, na declaração de Pedro, né? Tu és o Cristo de Deus. Ele é tudo o que o cristão realmente precisa para viver a vida cristã, com os desafios que a vida cristã tem. Então nós vamos estudar essa carta, nessa perspectiva de que Cristo é tudo para o cristão, para a vida cristã. E Paulo vai mostrar isso aqui nessa epístola. Agora, não temos o intuito de querer estudar essa epístola, e eu não quero que você veja essa epístola para estudar os aspectos técnicos somente. Não quero que vocês entrem no estudo dessa epístola apenas para encher sua mente de informação sobre a carta e informação sobre a palavra de Deus. Mas eu quero saber o que nessa verdade de que Cristo é tudo e nos escritos aqui do apóstolo Paulo na palavra de Deus, o que que isso tem a ver com a minha vida? Como saber que Cristo é tudo para o cristão transforma o meu viver a partir da minha casa? Como é que isso reflete no meu casamento? Como é que isso reflete no meu relacionamento com os meus filhos? Como é que isso se reflete no meu trabalho amanhã, na segunda-feira, quando eu for trabalhar? O apóstolo Paulo, ele tinha algumas coisas em mente enquanto escrevia essa carta, e isso é importante para os nossos dias. Mas essa carta, ela não tem o intuito de trazer apenas aspectos teóricos. Ela vem trazer aspectos muito práticos de transformação na vida de cada cristão. E se você ainda não é um cristão verdadeiro, e nós vamos, no decorrer dela, identificar um pouco se você é verdadeiro cristão ou não, você vai saber pelos escritos da palavra de Deus, pelos escritos aqui do apóstolo Paulo, é que você queira isso. Porque Cristo ser tudo na vida da pessoa é o que é, de fato, essencial para essa passagem aqui na Terra. Porque é disso que depende a sua eternidade. Esses dias eu fui no hospital para uma situação assim, difícil de visitar uma pessoa. E uma pessoa que eu não sabia se ela estaria me ouvindo ou não. Uma pessoa que estava, de fato, num momento terminal da vida. E para mim era uma ida da minha casa. Até a chegada naquele hospital era um momento de muitas reflexões e pensando o que é que se diz. Sim, Cristo salva. Mas eu não sei nem se ela vai conseguir ouvir. Isso. O que é que uma pessoa espera no momento de estado terminal? Que vem um milagre. O milagre da restauração física. Quem está no hospital quer cura, meu filho. E eu tinha em mente de que não posso prometer aquilo que Jesus não promete. E ele não prometeu curar todo mundo. Ele não prometeu que todo mundo vai ser curado. O que eu posso dizer e prometer é o que Cristo promete. Ele promete salvar todo aquele que crê. Mas na minha ida, no percurso pequeno da minha casa até ao hospital, eu me lembrava, o que é que faz sentido na vida mesmo? Qual é o real sentido de tudo? Eu aproveitar minha vida, viver minha vida aqui fazendo o que a minha carne pede, o que a minha natureza pecaminosa pede. E viver agindo assim durante 20, 30, 40, 80, 100 anos, que seja, e passar a eternidade no inferno? Não. Isso é tolice. É melhor viver a vida aqui entregue a Cristo e ter Cristo como tudo da nossa vida e viver uma vida para o agrado dEle e passar a eternidade com Ele. Por isso Cristo é tudo. Então fique bem atento. O cristão deve entender isso. E o não cristão deve entender isso. Que Cristo é tudo que você precisa para o relacionamento com Deus. Muito obrigado, meu irmão. Então, durante as exposições dessa epístola, da palavra de Deus, o que eu queria, então, é que nós pudéssemos olhar para esses textos querendo ver o que Deus quer trabalhar na nossa vida. E um dos propósitos que eu tenho entendido da vida cristã, de maneira muito específica, para a vida do cristão, é que Deus quer nos moldar ao caráter de Cristo. Seja quanto tempo você tenha de vida aqui como cristão. Se você tiver um dia de vida, é para você viver o caráter de Cristo nesse dia. Se você tiver um ano de vida mais pela frente, é para você ser moldado cada dia ao caráter de Cristo. Se você tiver mais 10, 20, 30, 40, 50 anos, o que Deus quer é trabalhar no nosso ser, nos forjando dentro de nós o caráter de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo disse na Epístola aos Gálatas. Meus irmãos, eu sinto como uma dor da mulher que está em trabalho de parto. Interessante isso. Até Cristo ser formado em vós. A ideia de alguém que está parindo um filho, era o que o apóstolo Paulo se empenhou, é alguém que está ali botando para fora um ser. E Paulo se empenhava nisso, em querer gerar e querer formar no outro o caráter de Cristo. Era esse o esforço dele. E deve ser esse o nosso esforço como cristãos na vida uns dos outros. E de um pregador especificamente. Não é encher a sua mente de informação, não é encher a sua mente só de conceitos, mas de uma palavra que transforma, que molda o nosso caráter, é o caráter de Cristo. Amém? Desejo isso para você. Ore para que durante essas mensagens, Deus esteja trabalhando em nosso caráter, nos moldando ao caráter de Cristo. Trabalhando no coração de vidas que ainda não o conhecem, para que o conheçam. E não somente queiram o Salvador como quem quer se livrar do inferno, mas quem quer ter alguém para um relacionamento com Deus que por meio desse relacionamento e tê-lo em nossa vida é que nós somos livres do inferno e da condenação. Então, nós vamos ler aqui esse texto e vamos orar. Em seguida, nós vamos louvar. Nós vamos ter um momento de louvor a Deus e faça desse louvor uma oração. Comentei com os jovens que eu tenho ficado assim, de pessoas que não louvam. Você já percebeu que tem pessoas que não têm prazer de louvar? Você já percebeu que tem pessoas que não têm prazer de cantar? Pastor, eu não sei cantar. Nós não estamos lhe chamando para dirigir o louvor, para vir cantar aqui na frente, conduzindo o louvor. É convocando pessoas a louvar, porque a Bíblia diz no Salmo de número 150 que todo ser que respira faça o quê? Louve ao Senhor. Então, o primeiro problema que a gente vê não é de quem não louva. É de quem não louva e nem quer. Então, ore. Senhor, abra os meus lábios para que a minha boca manifeste o seu louvor. Faça isso, tá bom? Louve a Deus. Nós temos motivos para louvar a Deus. Por quem Ele é, pelo que Ele fez por nós na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E pelas manifestações de graça que Ele derrama sobre o nosso viver. Louvamos a Deus pela vida do irmão Aureliano. Mais um ano de vida hoje, né, irmão Aureliano? Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a sua família. Nós temos motivo para louvar a Deus, viu? Vamos ler então Colossenses, capítulo 1, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz, a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por sua graça, tão maravilhosamente manifesta na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque por meio dEle nós nos tornamos seus filhos, nós temos a salvação, a vida eterna e fomos chamados, ó Pai, a sermos santos, fiéis em Cristo Jesus. E, Senhor, durante todo o decorrer da exposição dessa epístola, Senhor, nos diz que tivermos pela frente, estudando-a, que o Senhor trabalhe no nosso coração, Senhor, nos moldando ao caráter de Cristo. Tomando o nosso coração, Senhor, e trabalhando no nosso coração, de maneira que nós possamos cada vez mais parecer com o Senhor Jesus. Nos dê um coração igual ao de Jesus. Que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, de humildade. Senhor, que o Senhor trabalhe no nosso ser, Senhor, falando ao nosso coração, nos levando a viver em santidade e fidelidade ao Senhor. Como nós precisamos do Senhor, Pai. E como nós clamamos ao Senhor, que o Senhor haja no nosso meio, com o poder da sua palavra, através da ação do seu Santo Espírito que a inspirou. Fale conosco, Senhor. Eu lhe peço isso em nome de Jesus. Amém. E amém. Obrigado ao grupo de louvor por nos conduzir a louvarmos ao Senhor. Que oração, né? Que essa seja de fato a manifestação do desejo do nosso coração de ter um coração igual ao do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos muito a Deus pela vida de cada um que nos visita nessa noite, tá bom? Você que nos visita nesta noite, só levante a mão, só você está nos visitando. Você não é membro da nossa igreja, mas está nos visitando. Amém, coisa boa, muito bom ter você aqui. Peço que quando você levantar ou terminar o culto, não levante e vá embora logo. Algum irmão, diácono, presbítero vai até você. Queremos conhecer mais sobre você, queremos saber quem você é, tá bom? E conversar um pouco com você. Então, irmãos, como eu disse lá no início, a Epístola aos Colossenses é uma epístola profundamente cristocêntrica. É a carta de Paulo dirigida à igreja em Colossos. Uma epístola que ela foi escrita ali pelos anos 60 a 62 depois de Cristo. Colossos, ela ficava ali na região da Frígia, ali na região da Ásia Menor, onde atualmente é a Turquia. Paulo vai escrever essa epístola da prisão, ele está preso em Roma. E Paulo escreve da prisão quatro cartas, entre elas a epístola aos Filipenses, a epístola aos Colossenses, aos Efésios e a de Filemão. São quatro epístolas que ele escreve da prisão. E Colossenses é uma delas. Essa igreja em Colossos, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo, não foi estabelecida pela pregação do apóstolo Paulo. A igreja em Colossos, ela foi estabelecida pela pregação de Epáfras. Se nós olharmos aqui nesse capítulo 1, versículos 7 e 8, você puder acompanhar comigo, diz assim: segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Eles foram instruídos no evangelho da pessoa do Senhor Jesus Cristo por meio desse homem, Epáfras, que muito provavelmente ouviu o evangelho quando o apóstolo Paulo estava pregando nessa região ali da Ásia Menor. Epáfras conhece a Cristo como Salvador de sua vida, regressa para Colossos e começa a falar de Jesus dentro daquela cidade. E aí um grupo de pessoas crê em Jesus Cristo, pela graça de Deus, e aí se estabelece uma igreja. E agora Epáfras vai visitar Paulo na prisão. E ele vai levando informações dessa igreja. E igreja é assim mesmo. Não sei por que alguns se assustam com problemas que existem na igreja, porque isso é uma coisa que sempre foi assim. E Paulo não se irava, ficava com raiva, porque nas igrejas tinha problema. Ele escrevia e exortava, tentando alertar as pessoas para que fossem corrigidas na sua fé, na sua perspectiva errada de fé, muitas vezes, ou algum problema que estava adentrando dentro da vida da igreja. E Epáfras, então, chega até o apóstolo Paulo, talvez com algumas informações dizendo o seguinte: Paulo, anunciei Jesus Cristo, pessoas se converteram, estava indo tudo bem, mas começou agora umas pessoas se levantarem no seio da igreja, e são uns homens meio influentes, uns homens meio metidos a intelectuais, mas estão inserindo coisas dentro ali do nosso ambiente cristão que não condizem com a fé em Cristo. E é como que Epáfras dissesse: até onde eu pude ir, no que eu tenho podido ensinar a respeito de Cristo, eu tenho falado. Você não tem algumas coisas a dizer também, a escrever para instruir aquele povo? Afinal de contas, eu ouvi sobre Jesus Cristo de você. E aí, com certeza, nessa troca de conversas entre Paulo e Epáfras, é que Paulo, logicamente, impelido por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, vai escrever essa epístola. Agora, o que estava acontecendo então na igreja? Tem coisas boas que estavam acontecendo e nós vamos ver algumas delas no decorrer da epístola. Ele trouxe notícias boas a respeito dos irmãos, mas ele trouxe essa situação que a igreja estava vivendo e um problema dentro da igreja que estava surgindo. Quando ele vai visitar o apóstolo Paulo, ele vai falar desse desafio de umas coisas que estavam surgindo dentro do seio da igreja. E o que estava surgindo dentro da igreja eram algumas pessoas que estavam trazendo para dentro da igreja, do meio cristão, alguns aspectos de gnosticismo, de misticismo, de dualismo, e misturado com o judaísmo, de maneira que Paulo, muitas vezes, quando escrevia para corrigir algumas coisas nas igrejas do primeiro século, ele tinha alguns assuntos específicos. João, quando vai escrever também a sua epístola, ele tinha algo muito claro em mente de combater o gnosticismo. Aqui o que estava acontecendo na igreja em Colossos era algo tão diferente que ficou conhecido como a heresia de Colossos. E no primeiro século ficou muito enfatizado isso. Era uma heresia de Colossos que era o quê? Era essa mistura, essa miscelânea de crenças, esse sincretismo de coisas que estavam querendo se associar à fé cristã. E Paulo, então, vai escrever essa epístola com um propósito. De responder essas ameaças que estavam surgindo dentro da igreja, mostrando a supremacia de Cristo sobre todas as coisas e a suficiência de Cristo para a vida cristã, para o cristão. Esse é o propósito da carta. É Paulo mostrar que Cristo nos é suficiente, que Cristo é tudo que nós precisamos, que não precisa se adicionar nada à fé cristã. E cá para nós, o que a gente fica se perguntando é, e para hoje, né? Será se era só a igreja em Colossos que estava sofrendo essas influências? Sabe? Se você for estudar um pouquinho sobre essa questão do gnosticismo, do aspecto de infiltrações de práticas judaizantes dentro da vida da igreja, de dualismo, de misticismo, sabe, essas coisas ainda ecoam nos dias de hoje, na igreja cristã moderna. Graças a Deus, não na igreja cristã evangélica, né? Ora, não. Hoje, com o advento da internet, não precisa surgir dentro do nosso meio pessoas querendo introduzir coisas à fé cristã. Basta pessoas, a partir de casa, começarem a pegar um celular e sem o cuidado nenhum de querer saber quem é, de onde é essa pessoa, como é que ela crê, e ele começa a ouvir aquela pessoa e, de repente, entra na mente da pessoa coisas que vêm querer agregar coisas à fé cristã. Se você acha que você, por não ter acesso à internet, você está isento disso, se você ligar sua TV em alguns canais de TV que são ditos evangélicos, se apresentam como evangélicos, você vai ver muito misticismo sendo apresentado como fé cristã. Muita coisa que é do aspecto legalista, de práticas judaicas querendo voltar para a igreja cristã. É um negócio agora de umas coisas, é líderes religiosos que tocam o shofar e trazem o shofar para a igreja e querem tocar o shofar com agora umas estolas sacerdotais. Você vê isso, basta ligar a TV, não precisa ter muito acesso à internet, não. E pessoas que estão dizendo que querem, que encontraram agora um nível de conhecimento, de relacionamento com Deus superior. Os gnósticos apresentaram isso, dizendo que os apóstolos dizem que conhecem a Cristo, mas nós temos um conhecimento de Deus superior ao dos apóstolos. E tantas outras coisas. O dualismo, ele queria apresentar a ideia de que o espírito é bom, mas a matéria ela é má. Isso trazia muitas implicações nas questões da moralidade. Ele diz que o corpo não importa, só o espírito. E com isso eles tinham não só uma mentalidade que está presente naquela época, mas no cristianismo moderno, de que não, Deus só quer o Espírito, Ele não está preocupado com a sua vida, não. Se você peca, isso é normal. Viver uma vida de pecado é normal. O que Deus quer é a sua alma. Não. Não é assim. E Paulo combate todas essas coisas e nós vamos estar vendo tudo isso. Penso que uma das muito presentes é a questão do misticismo. Mas o que é que eu quero dizer com isso? É que para aquela época e para hoje, a palavra de Deus vem nos mostrar que Cristo nos é suficiente. Por isso o tema Cristo é tudo. Mas então, de maneira geral, nós vamos abordar esse tema central, Cristo é tudo, baseado em Colossenses 3:11, mas que nós vamos ver hoje, quem nós somos em Cristo, então? Qual a nossa identidade em Cristo? Logo no início dessa epístola, nós vamos ver isso. Que a vida cristã, ela precisa estar fundamentada em Cristo Jesus. E que Ele, de fato, é tudo para a nossa vida. E Ele nos é suficiente. E nele, nós somos desafiados a ser santos e fiéis. E filhos de Deus. Três coisas. Então, para você que seguiu a instrução do pastor no final do ano passado, de trazer um caderninho, de começar a anotar as pregações, nós vamos ver aqui nesses versículos 1 e 2, logo de maneira introdutória pelo apóstolo Paulo, nos falando sobre um pouco a quem ele está escrevendo. Toda carta tem um destinatário. Hoje, os jovens, coitados, não sabem o que é uma carta, assim, né? Porque só trabalha com mensagens de WhatsApp, de Instagram, né? Eles não sabem o que era escrever uma carta. E toda carta, ela tinha a ideia de um destinatário. Então, Paulo está escrevendo sua epístola a alguém, a algumas pessoas, a esse grupo, a igreja do Senhor. Pessoas. E ele mostra algumas coisas a respeito destes a qual ele está escrevendo. Vamos, então, abordar aqui a epístola. Ele começa se apresentando, né? Paulo, não há... No decorrer da história, sempre as epístolas, elas enfrentaram questões a respeito da autoridade da autoral da carta. Mas a Epístola aos Colossenses é muito clara de que Paulo é o escritor dela. E ele se apresenta logo como apóstolo de Cristo Jesus. O apostolado do apóstolo Paulo não foi nada que partiu da mente dele, da vontade dele. Ele considera aqui logo de cara que ele é um apóstolo de Jesus Cristo. E aqui tem dois aspectos. É no sentido de que foi Jesus Cristo que o instituiu como apóstolo, e que ele sabe a quem ele pertence, a quem foi que lhe deu esse ministério do apostolado. Foi Jesus Cristo. E isso aconteceu não por vontade dele mesmo, ele diz, foi por vontade de Deus. E o que ele mostra nesse primeiro versículo é que ele não está escrevendo só. Está escrevendo e juntamente está com ele ali. Ele não está só quando está escrevendo, na verdade. Ele tem com ele a pessoa de Timóteo, que está ali naquele momento com ele. E aí, ele vai agora dizer a quem ele vai escrever. E aí observe o versículo 2. Aos santos e fiéis, irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos. E aí a primeira coisa que ele menciona nesse versículo 2, que mostra a identidade do cristão, aqueles a quem ele estava escrevendo, é que nós somos santos em Cristo Jesus. Primeiro ponto. Nós somos santos em Cristo Jesus. E a questão é que a palavra santos aqui, ela significa separado para Deus. A ideia de santo é alguém separado. Mas isso aqui é a ideia de que nós somos separados e somos fiéis, irmãos, em Cristo. Nós somos separados por Deus em Cristo Jesus. E aqui a ideia de santo é uma ideia posicional. E observe bem, ele não diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos que desejam ser santos, aos que querem ser santos. Não é aos que vão se tornar santos. É uma questão posicional. É aos santos. Porque é isso que a palavra de Deus declara sobre aquele que agora está em Cristo Jesus. E que coisa maravilhosa. Nós fomos separados. Separados por Deus. E o santo, então, é a ideia de que nós fomos santificados posicionalmente. Não é somente aqui que Paulo fala sobre isso. Nas suas epístolas, corriqueiramente ele fala sobre essa questão de aos santos, aos santos. Então, alguém que está em Cristo é alguém que é posicionalmente colocado na condição de santo por Deus, como alguém que foi separado por Deus. E aqui nós vamos ver algumas coisas interessantes. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Olha o que diz lá, logo no início dessa epístola. De maneira introdutória, ele tinha esse costume nas suas epístolas de se referir ao povo de Deus naquilo que Deus o tornou, o seu povo, santos. Pessoas separadas por ele, escolhidas por ele. E primeiro aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, escrevendo à igreja em Corinto, ele diz assim, no versículo 2, que ele está escrevendo, ele se apresenta, né? Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo e o irmão Sóstenes. Era muito semelhante às introduções das cartas do apóstolo Paulo. Primeiro ele se apresenta, agora ele diz o destinatário também no versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto. Agora, olhe bem esses termos aqui. aos santificados em Cristo Jesus. Agora, chamados para ser o quê? Santos. Como é que ele diz santificados em Cristo e chamados para ser santos? É que a santidade tem os aspectos posicional e processual. Existe a santidade progressiva, que é o nosso desejo de viver para o agrado de Deus agora. Não mais para nós mesmos. É viver separado de fato do pecado, como Deus já nos tornou em Cristo. Isso é muito interessante. Chamados para ser santos, com todos o que em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dele, deles e nosso. É os santos em Cristo Jesus espalhados que estavam em todo lugar, não só em Corinto. Mas se estendendo isso para os aspectos dos nossos dias, é os que foram chamados para serem santos em todo lugar, inclusive em Nova Russas. New Russas. Aqui. Deus nos tornou em Cristo santos, separados para Ele, para um viver santo, para um viver em santidade. Então nunca perca isso de vista. Mas não é algo que nós nos tornamos pelos nossos esforços. É o que Deus nos fez, nos tornou em Cristo Jesus. Santos, fomos chamados, escolhidos, separados por Deus. E agora, esse povo é um povo santo. E deve viver, então, de acordo com o que somos. Isso é tão bom. Porque isso tira um aspecto cansativo da vida cristã. Quando eu creio na pessoa de Jesus Cristo como meu Salvador, talvez como você também, logo no início, feliz demais. Bom demais, salvo por Cristo, agora lendo a palavra de Deus, orando, maravilhoso demais. Logo descobri uma coisa terrível, que eu continuava pecando. Eu sei que isso não acontece com vocês, mas comigo aconteceu. Eu criei em Cristo, como meu Salvador, e logo me deparei com essa questão de pecado de novo. E aí você não imagina. Comecei a travar uma luta para viver em santidade. E eu me lembro disso. E sempre que eu pecava, eu ficava igual o apóstolo Paulo, miserável homem que sou, né? Quem me livrará desse corpo, dessa morte? E eu queria me esforçar cada vez mais para ser santo. Para ser santo. E eu queria me esforçar, isso é tão cansativo. Mas eu queria me esforçar para ser santo. Como se fosse algo que eu produzisse. E aí, se você for ler alguns livros de homens de Deus que tem deles que botavam bacia de água gelada e iam ler as escrituras, botavam os pés nas bacias de água gelada, procurando viver uma vida sem pecar. E eu ficava lembrando, vou já pegar gelo, botar numa bacia, botar nos meus pés, porque um solteiro, 22 anos, foi com a idade que eu criei em Cristo, e a luta do pecado, que talvez você entenda bem o que, é que eu estou falando aqui. Mas sabe, demorei um pouco para entender que é pela graça. Tudo é pela graça na vida cristã. Não é por mérito nem por esforço. E tentar viver uma vida de santidade pelo esforço humano é cansativo. E eu vejo muitos cristãos cansados. Porque não entenderam o aspecto posicional daquilo que Cristo já nos tornou. Santos. E aí eu não sei se isso vai mudar para você, essa perspectiva, mas para mim mudou. De que não era me esforçar para ser santo. Eu precisava agora viver de acordo com o que Deus já me tornou. Então, eu sabia que agora, quando eu pecava, é porque eu estava vivendo fora da rota. Entendeu? Não fazia mais parte da minha natureza a questão de se agradar com o pecado. Por isso eu ficava tão ruim, tão mal quando pecava. Graças a Deus fico, até hoje. Mas a questão, então, não é a me esforçar para ser uma coisa que eu não sou. Você vai entender isso melhor olhando para a relação cristão e Cristo, quando Jesus Cristo, em João capítulo 15, fala da ilustração, da metáfora da figueira, da videira, perdão. Ele diz, eu sou a videira e vós sois os ramos. E ele vai dizer sobre essa questão do propósito do ramo, é dar frutos. Mas você imagina então um abacateiro. E esse abacateiro se esforçando para dar um fruto de abacate. Você imagina essa cena? Não é assim. Não, eu tenho que me esforçar para não sair uma jaca. Eu tenho que ter um cuidado para não sair uma jaca. Não é assim. É um fluxo natural. É uma coisa que é para ser um processo natural. Não, mas eu tenho, o abacateiro tem que vigiar, porque senão, se não tiver cuidado, sai uma manga. Não é isso. Não é assim. E o que é que se... Eu acho engraçada a questão da... Tem muita coisa, né? Mas não dá para tudo hoje. Muita coisa tem a voz dizer, mas não poderia exportar agora. Mas é assim. A videira ali era no cultivar de vinho, uma vinha. E ali eu acho tão interessante a ilustração do que Jesus está trazendo, porque tem muita coisa ali, mas uma delas é que você sabia que a vinha, para produzir o suco de uva, o vinho, ela precisa ser espremida, amassada? E eu acho interessante que o cristão ele é para ser manifesto de fato no meio da pressão. É na pressão que nós mostramos quem nós somos ou não. O que é que sai de dentro da gente no momento de pressão? É Cristo ou é nós mesmos? E dependendo de como está o nosso relacionamento com Cristo e a nossa consciência do Cristo que está em nós, o que vai sair é nós mesmos. E aí estraga tudo. Estraga o casamento, estraga a relação com os filhos, estraga o ambiente do meio cristão, estraga o ambiente de trabalho, estraga tudo. Mas volta para cá. Sai dessa questão aí da pressão e volta para cá. Para a ideia de que, meu querido, ser santo não é se esforçar aquilo para ser aquilo que nós não somos ou nos tornar aquilo que nós não somos. É viver de acordo com aquilo que Deus já nos tornou. Isso muda a perspectiva. Porque então eu tenho que recorrer na graça de Deus ao Cristo que me salvou para que Ele me ajude a viver em santidade. Isso me deu um descanso na alma. Recorrer à graça de Deus, que é na pessoa de Jesus Cristo, para poder viver em santidade, tem me ajudado muito, porque não é uma questão de esforço para me tornar algo. Agora o meu empenho é para viver algo que eu já sou. Isso não quer dizer que eu não peco, viu? Quiser conversar com minha esposa, talvez. Não faça isso não, pelo amor de Deus. Mas ela sabe, meus filhos sabem que eu sou pecador. Mas eu sei, quando eu peco, eu não estou agindo conforme a natureza daquilo que Deus já me tornou em Cristo Jesus. Nós já somos santos. Isso é uma mudança de mentalidade que Deus quer fazer no nosso meio e que Paulo não se preocupou em dizer, eu estou escrevendo aqueles que desejam se tornar santos. Ele não se preocupou em dizer, eu estou escrevendo aqueles que querem ser santos. Ele falou aquilo que nós já somos, santos. Então devemos viver em santidade. Efésios capítulo 1, versículo 4. Efésios capítulo 1, versículo 4. No capítulo 1 de Efésios, você vai ver o apóstolo Paulo escrevendo a essa igreja, dizendo o seguinte, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Assim como o quê? Nos escolheu nele. Quando? Quando Adão caiu. Não. Antes da fundação do mundo. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Não é só saber que foi escolhido por ele, mas para que eu fui escolhido? Para viver de acordo com aquilo que ele já me fez, me tornou santo, separado por Deus. Não é me esforçar para ser aquilo ou para me tornar algo que eu não sou. É viver de acordo com aquilo que Deus já me tornou. Se você ainda não é um santo, é porque você ainda não foi separado. É porque você ainda está vivendo para você mesmo e ainda não creu em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque aquele que creu é porque Deus o separou e escolheu para um viver em santidade de acordo com aquilo que ele já nos fez, santos. Somos santos, primeira coisa. Então ele escreve aos santos e fiéis. E a palavra fiéis aqui é uma palavra grega que é pistos, é a ideia... Que poderia ser traduzida também como alguém que creu. Os crentes. Os fiéis são os crentes. É interessante quando a gente diz os fiéis da igreja, né? São os cristãos, os que creram. Agora, crer implica duas coisas. implica nesse sentido da palavra fiel, viu? No sentido da etimologia da palavra, no seu original, é uma confiança em Cristo, é o primeiro aspecto, mas o segundo aspecto também é o compromisso com Ele. Por isso, não acho que ser cristão é, ah, é só crer, pastor, não pode. Não, é só crer. Não é só crer, é crer. E por que eu digo que não é só crer? Porque uma pessoa diz assim, não pode, a salvação não pode ser só crendo em Cristo. É só crer. É crer no Cristo que morreu, entregou sua vida, foi morto e ressuscitou. Foi chicoteado, humilhado, pregado numa cruz a sangue frio, morto. E crer nele, no seu sacrifício redentor, você diz que é só isso? É tudo isso, meu filho. É tudo isso. É crer em tudo que ele realizou naquela cruz, em tudo que ele sofreu em nosso lugar. Então é crer confiando unicamente nele como seu Salvador. É não tendo outro e nada e nem outra coisa como um cabide. É uma confiança exclusiva nele, mas é também um compromisso com ele. É o que está implícito nessa palavra fiel. É alguém que confiou, mas é alguém também que se comprometeu com. Esse negócio de compromisso é interessante. Uma vez eu vi uma ilustração sobre a diferença do que é o comprometimento e o envolvimento. Quando você come uma pizza de ovo com bacon. Eu achei interessante a ilustração. A galinha pôs o ovo e você está lá com o ovo em cima da pizza. E aí, a galinha se envolveu no processo da pizza, porque ela pôs o ovo e o ovo está lá. O porquinho não, meu filho. O porquinho morreu. Custou a vida do porco para estar lá na pizza, para nós estar comendo a pizza. Essa é a diferença de envolvimento com comprometimento. Eu achei interessante. E comprometimento envolve uma entrega de vida. Então, não pense que ser cristão é só me envolver com a igreja, com os cristãos e ficar na periferia deixando Cristo de lado. Não, é um envolvimento de compromisso com Ele. É uma entrega de vida por completo. De fato, é uma morte do eu. Nós somos fiéis. Não é para aqueles que desejam ser, não é para aqueles que desejam se tornar, que Ele está escrevendo, é para os que são fiéis, que confiaram em Cristo e se comprometeram com a vida com Cristo. É uma fé autêntica em Cristo. É um viver coerente com a fé que nós colocamos nele. É um perseverar firme na fé com Ele, apesar das dificuldades e desafios da vida cristã. É um não ficar flertando com o mundo e com os prazeres dessa vida, lembrando que aqui é passageiro, que não tem sentido nós, como cristãos, que somos fiéis em Cristo, que confiamos nele, que temos um compromisso com ele, estar nos envolvendo com coisas passageiras, com coisas que desagradam a Deus. Isso não é para nós. E não é que se você pecou ou se nessa semana cometeu algum pecado, isso não quer dizer que você não seja um crente ou não seja um cristão fiel. Um fiel, aqui no sentido lato da palavra. É que você tem que acordar, recorrer a Deus, recorrer à graça dEle, pedir perdão a Ele e dizer, Senhor, não é para me viver assim. É para me ser um fiel como o Senhor me tornou fiel em Cristo Jesus. E aqui tem uma expressão que eu gosto. Eu não sei se eu falei o segundo ponto da martelada. Mas é que nós somos santos, e o segundo ponto é que nós somos o quê? Fiéis. Isso faz parte da nossa identidade em Cristo. Somos santos, separados por Deus. Somos fiéis, pessoas que confiaram em Cristo e se comprometeram numa vida com Ele. E essas pessoas, Paulo chama de que são irmãos em Cristo. Eu gosto disso. Comumente você me vê chamando alguns de irmão fulano, irmão ciclano, e eu gosto disso. Não que isso vá determinar nada na vida de quem eu estou chamando. Mas eu gosto dessa questão por conta do terceiro aspecto que nós temos aqui, quem nós somos. Mas, pensando nessa questão de que somos fiéis, Paulo também nos traz a um terceiro aspecto da nossa identidade. Quando ele diz, irmãos em Cristo. Todos esses três aspectos santos, fiéis, irmãos, só são possíveis em Cristo. Está entendendo? É em Cristo, porque Ele é tudo. Então, nós somos santos, a palavra de Deus declara que somos santos, o cristão é alguém santo, o cristão é alguém fiel. Então, se eu sou santo, eu devo viver em santidade. Se eu sou um fiel, eu devo viver em fidelidade. Lembrando dos dois aspectos, confiando no Senhor e tendo um compromisso com Ele. Mas nós somos irmãos em Cristo. Ele nos chama disso. Que se encontram aonde? Em Colossos. Ele vai dar uma saudação. A graça e a paz da parte de quem? De Deus, nosso Pai. Paulo não diz assim, olhe bem, a graça e a paz a vós outros, da parte de Deus, o meu Pai. Eu gosto disso. É da parte de Deus, nosso Pai. Porque ele está escrevendo a santos fiéis que creram em Cristo, que agora são irmãos, porque têm o mesmo Pai. E aqui nós temos o terceiro ponto. Somos santos. O cristão é alguém que é santo, o cristão é alguém que é fiel, e o cristão é alguém que é filho de Deus. Nessa saudação, ela tem muito significado, porque Paulo fala da graça e da paz. A palavra graça aqui, charis, ela tem um favor imerecido. É um Deus que nos salva, não por merecimento. É um favor imerecido de Deus, porque nós somos pecadores, separados, éramos aqueles antes de crerem em Cristo, eles eram inimigos de Deus. E nós, antes de crermos em Cristo, éramos também inimigos de Deus. Estavam debaixo da ira de Deus. Mas por conta da sua graça, Ele nos salvou e nos tornou seus filhos. Só somos filhos de Deus por conta da graça de Deus. Não é mérito humano. Não confunda mérito com responsabilidade. A graça não confronta a responsabilidade, mas ela confronta o mérito. Nós não merecemos. Foi pura graça dele em nossa vida. Graça plena, completa. Efésios capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isto o quê? É a graça? É a fé? Na verdade é o conjunto do que Paulo está dizendo. É a salvação pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós, não é nada de nós mesmos. É um dom de Deus, é um favor dele e merecido. Por isso é graça. Escrevendo aos cristãos de Éfeso ainda, no capítulo 1, versículo 7, Paulo diz, falando de Cristo, vamos ver no versículo 7, ele diz, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo o quê? A riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Paulo está escrevendo a cristãos que são santos, fiéis, agora filhos de Deus, mas tudo isso foi por causa da graça de Deus que atingiu essa vida. E ele saúda-os com esta graça e com a paz. A paz que alguns lembram sempre do shalom, né? No grego é eirene. Quando seja uma pessoa chamada eirene, ela vem do oriundo dessa palavra grega que significa paz, que é uma harmonia conquistada por Cristo através da cruz entre nós e Deus. Nós vivíamos em guerra com Deus. Nós queríamos fazer a nossa própria vontade e não a de Deus. Por isso nós vivíamos uma vida de pecado, afundado no pecado, morto nos nossos delitos e pecados. Era assim que nós éramos. Mas quando a graça de Deus nos alcançou, aquela inimizade foi quebrada. E agora, por meio de Cristo e em Cristo, você pode ter paz com Deus. Paz no relacionamento com Ele. É isso que Paulo escreve, então, na Epístola aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, nós agora temos paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é em Cristo, porque Cristo é tudo. E nós somos, então, santos em Cristo, fiéis em Cristo, filhos de Deus em Cristo. Essa saudação de graça e paz também tem um aspecto de que o judeu, ele tinha esse aspecto da paz. Então ele saúda nos dois aspectos de que qual Deus uniu tudo em um só povo. Tudo era definido em duas classes, judeu e gentil, na perspectiva do judeu. Ele diz: eu saúdo vocês com a graça, com a paz que atinge tanto o judeu quanto o gentil, que atingiu tanto o judeu quanto o gentil, tornando esses dois povos agora um só. Filhos de Deus, por meio de Cristo Jesus. E essas pessoas que são filhos de Deus têm a Deus como Pai. Somos filhos, viu? E nós temos muito, quando ouve falar Pai, nós temos muito na nossa mente aí marcas de Pai da nossa figura paterna. Eu peço a Deus que não deixe que as minhas falhas, as minhas imperfeições e os meus pecados tirem dos meus filhos a perspectiva de verem a Deus como Pai perfeito, do santo, do Pai que é diferente de nós. E talvez muitos, mesmo já tendo crido, já tendo confessado a Jesus como Senhor, às vezes têm dificuldade no relacionamento com Deus porque não têm uma intimidade com Ele como um Pai perfeito. Mas Jesus Cristo mudou isso na perspectiva do judeu e mudou isso para a perspectiva nossa no relacionamento com Deus. De quem Cristo agora, Deus, não é um Deus de uma divindade distante, longe, que não se relaciona. Por meio de Cristo, agora nós nos tornamos filhos, consequentemente, irmãos em Cristo, é o que Paulo diz, que tem agora Deus como Pai. Mas quem é, então, que é filho? Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 11. Quando João está falando a respeito da pessoa de Jesus Cristo, o Verbo de Deus, ele diz a respeito de Jesus: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. A quem Jesus... João está dizendo que Jesus veio para o que era seu. Ele veio para o povo judeu, a quem havia sido dado as promessas, a quem havia sido dado as profecias em relação ao Messias que viria, o Salvador que viria. E ele veio. E veio porque era seu. Mas os seus não o reconheceram. Não o receberam. Mas olha o que diz o versículo 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. E aqui a ideia da palavra poder é de autoridade. É de que agora nós temos o direito de sermos chamados o quê? Filhos de Deus, feitos filhos de Deus. Mas como é isso? Como é que eu sei? A saber, os que creem no seu nome. É pela fé, crendo em Jesus Cristo, que a pessoa se torna filho de Deus. No Jesus Cristo que veio, e quando ele está instruindo logo os discípulos no seu primeiro momento ali de instrução aos seus seguidores, no Sermão do Monte, no capítulo 6, abra lá para Mateus capítulo 6, diz assim, no Sermão do Monte: entenda, o judeu, ele tinha um relacionamento com Deus, e algumas passagens do Antigo Testamento se referem a Deus como Pai, mas poucas, de tal maneira que o judeu via Deus como de fato o Deus dele, mas só num aspecto de divindade, não tanto num aspecto de intimidade com Deus. E Jesus Cristo chega no capítulo 6, instruindo em relação à oração, no versículo 6, dizendo o seguinte: tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás o quê? A teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Quando for orar, não pense que você está se achegando a uma divindade distante. É um Deus próximo, de perto, que em Cristo nos tornou seus filhos. E Ele é o nosso Pai, o Pai perfeito. Quando Jesus, então, está instruindo seus discípulos, Ele quer trazer essa nova perspectiva de olhar para Deus como aquilo que nós agora somos em Cristo. Filhos que se achegam a um Pai para um relacionamento. Para encerrar esse ponto de que nós somos filhos e lembrando de chegarmos a Deus olhando, vendo Ele como Pai, veja o que o Evangelho de Lucas no capítulo 11 diz. Diz no capítulo 11, versículo 1 do Evangelho de Lucas, que de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando ele terminou de orar, diz que um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Isso é muito interessante. Lucas está dizendo que Jesus estava orando e isso chamou a atenção dos discípulos de maneira, como é que ele ora mesmo? Como é que ele se relaciona com o Pai? Ele passa às vezes a noite orando, passa muito tempo orando. Como é? Senhor, João ensinou os discípulos dele a orar. Ensine-nos a orar também. Diz o versículo 2 que então ele os ensinou. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu rei. Pai, nós podemos nos achegar a Deus como Pai porque agora nós somos filhos. Se você creu em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua vida, Deus lhe deu o direito de agora ser filho de Deus.